Kátia Valente.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Valeu, Kátia, 7h35 agora, temperatura atingiu a marca de 16 graus. Daqui a pouquinho já começa aquela movimentação maior aí, aqui em frente à tua Rádio Cacique, onde está a estrutura montada e está sendo realizada a Grande Feira do Livro, edição 2019. Mas o assunto agora é outro, nós estamos recebendo aqui nos estúdios a presença da engenheira agrônoma e também coordenadora do Centro de Formação de Produtores, a Priscila Gonçalves, para falarmos sobre alguns assuntos voltados à área. Como vai, Priscila? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique.
Pois é, nada melhor do que falarmos aí sobre os cursos de pecuária e fruticultura que serão realizados. Bom, as últimas ações de 2019, né?
Sim, Paulo, nossos últimos cursos do ano, né? A gente tem uma programação também do mais específica do ano que vem. Queríamos também botar um pouco mais esse ano, mas tendo em vista todos os eventos que tivemos, né, no município e na região, a gente já deixou programado esses dois últimos, né, acertados que nós já tínhamos, o de pecuária de corte, com uma empresa de Santa Maria, né, a CIA, e o de fruticultura geral com o pessoal da Imater, que vai acontecer agora no final do mês, né, dia 20 e 21. A gente buscou procurar umas datas um pouco antes desse recesso também escolar e do final do ano, né, que é uma movimentação um pouco grande para todo mundo. Claro que a época do ano também não facilita para o pessoal do interior, né, que está no período de plantio, né, que está um pouco dificultado por questão do clima. Mas a gente buscou uma data um pouco mais favorável para todos os lados, né?
Quem poderá participar?
Todo mundo que tiver interesse, né? É claro, é voltado para o pessoal do interior, para o pessoal que cultiva a fruticultura ou que já tem uma participação também na pecuária. O pessoal da região, né? Não é só para o nosso município, é voltado para a região, não é da nossa aqui. Quem tem interesse em também em colocar desses cultivos na sua propriedade, né? É bastante interessante que participe. Que o pessoal aborda essa questão de incremento da renda, né, nas duas áreas também.
E o que as pessoas devem fazer para conseguir ter acesso a esses cursos?
Apenas ligar lá para nós, na Secretaria da Agricultura, ou ir lá para tirar qualquer dúvida, especificamente o curso de pecuária, né, o que o pessoal é de fora. Ou o curso de fruticultura, quem quiser tirar mais informações conosco, ou com o pessoal da Imater também, né, que é eles que vão ministrar o curso.
Até que dia eles podem ter essa confirmação?
O pessoal que quiser fazer o curso de pecuária, o módulo 1, porque a gente vai ter mais dois módulos, nesse ano eu não garanto, mas para o ano que vem a gente vai dar continuidade nesse curso. Como o curso é dia 12, até o dia 10 mais ou menos eu consigo fechar uma turma. A gente coloca um limite de 15 alunos, porque envolve muita aula prática, tá? Muita parte prática. O módulo 1 do curso de pecuária são 4 horas apenas, então é um curso de curta duração. Todos os três módulos, né, são de curta duração por causa dessa parte prática que eles fazem bastante, para não cansar o pessoal, né? E o de fruticultura a gente coloca ali um prazo até de 19, fica tranquilo, porque é o pessoal da Imater que vai trabalhar, né?
Vamos confirmar então os dias dos dois cursos?
Isso, o curso de pecuária de corte é dia 12 de novembro, começa às 8h30 da manhã até o meio-dia. O curso de fruticultura geral é no dia 20 e 21, também começa às 8h30 até o meio-dia, né, mais ou menos, e dá 1h até 5h30, tem que fechar mais ou menos umas 8 horas de curso.
E as parcerias que foram firmadas neste ano, foram bastante positivas? Qual é a avaliação que você faz?
Foram bem positivas, para o ano que vem vai ser mais positiva ainda, porque a gente tem uma perspectiva, né, de todo, foi mais ou menos um teste esse ano, né. Foi bem interessante para a gente fechar as parcerias para o ano que vem.
Pois é, até porque a gente percebe que é uma área que tem bastante espaço para crescer, né? No que diz respeito ao incentivo.
Ah, incentivo, sim, é a parte que a secretaria trabalha, né? Incentivar o produtor a continuar na sua propriedade, incentivar aquele que tem um gostinho pelo campo a poder participar também, né? A gente não quer retirar o pessoal que está envolvido e que gosta a vir para, por exemplo, a cidade, tentar um emprego, uma coisa assim. É uma renda que tu tem trabalho, né? Uhum. É trabalho braçal, é difícil, tu depende do clima e do mercado, mas é bastante interessante porque você está na sua propriedade, você está no teu negócio, né? É mais ou menos uma microempresa que você tem que administrar.
E quando dos cursos que estão sendo disponibilizados, pessoal, os produtores têm participado, têm aproveitado esse momento para buscar esse conhecimento, ou ainda falta dar uma movimentada um pouquinho maior?
Eu sinto que falta um pouquinho mais da parte deles, sabe? Eles ficam meio, não sei se é receio ou o quê, ou a época que não ajuda, não sei. Mas os que se inscrevem, eles participam, sabe? Até uns são os de carteirinha, que vira e mexe, estão lá pedindo curso e se inscrevendo em curso.
Mas, é importante buscar esse conhecimento,
sim,
né?
Sim, e é legal porque esses me servem de... Eles espalham, né? O que, que eles aprenderam no curso,
que estão indo,
os
né?
que estão indo. E o pessoal, vamos ver como que vai ser essa abordagem do curso de pecuária, né? Que é um curso, o pessoal não está tendo muita visibilidade nessa questão, né?
E é o primeiro, então, né, que está sendo feito ou não?
De pecuária, de corte, sim.
É, né?
A gente teve já de leite, né, que também teve pouca participação, mas os que foram saíram contentes, satisfeitos. E vamos ver o de pecuária de corte, com toda essa questão também mundial, né, da sustentabilidade e tudo mais, vamos ver como que o nosso pessoal reage.
A partir desses cursos, depois teremos essa transição, esse intervalo de um ano para o outro?
Isso, vamos ter um período de...
Recesso,
né? Até porque a escola também entra em férias, né, dificulta também a gente ter que estar entrando lá e tudo mais. O pessoal do Senar também entra em recesso, o pessoal do Instituto Federal de Vacaria entra em recesso, então a gente também vai entrar nesse recesso, fazer um estudo do que foi feito durante o ano e trabalhar mais ainda para o ano que vem, né?
Já elaborar um cronograma.
Exato.
Algumas
coisas sim,
né?
Para o ano que vem, e no início do ano também a gente entra em contato principalmente com o pessoal do Instituto Federal, que é lá de Vacaria, né? Uma instituição de estudo que tem já o seu cronograma a partir do ano que vem. Então, a gente tem que começar a conversar com eles e ir buscando para eles virem mais vezes para cá, né? Foi bem interessante o trabalho com eles lá.
Até porque eu acho que praticamente todos são gratuitos.
Todos são gratuitos.
Né? Então, também precisa fortalecer essas parcerias.
Isso.
Aí.
A gente até pode vir a cobrar alguns que tenham nos dado um custo maior, né? Por exemplo, de inseminação artificial, a gente não vai conseguir deixar ele gratuito, mas a gente busca uma taxa de inscrição bem mais abaixo do que está no mercado de outros cursos, né? Por exemplo, porque o nosso centro não é nessa questão de financeiro, né? A gente busca
um incentivo.
É. Só que assim mesmo a gente busca, tem que ter alguma coisa para se respaldar financeiramente, né? Na questão principalmente de inseminação, para a gente poder comprar os animais que serão utilizados nas aulas práticas. Não adianta tu não cobrar de dar aula teórica e chegar lá na hora do produtor não saber mexer, né?
A prática é fundamental.
Então, para isso, a gente abre essas exceções de cobrar um pouquinho uma taxa de inscrição.
A ideia é começar em que mês do ano que vem essa retomada de atividades?
Eu acredito que a partir do mês de fevereiro, quando voltam as aulas, fevereiro, março ali.
Ali já começa essa movimentação.
Movimentação.
Uhum. Mas a avaliação é positiva de 2019?
Tá bem positiva.
Mesmo diante de todo o cenário complicado que se teve, né?
Sim, infelizmente, né, tivemos esses dois eventos ali no nosso município e até os eventos ali
vinha bem,
estava bem interessante, o pessoal buscava, tem alguns certificados a entregar lá na secretaria. E eles sempre vêm me perguntando quando que vem o novo curso. O curso de plantas medicinais, por exemplo, é o carro-chefe, né? O pessoal assim, é o que mais tem.
Esse foi o que deu o maior respaldo nesse ano?
Deu. Nós íamos até fazer mais um curso, mas aí com a questão do granizo e do vendaval, a gente teve que parar.
Nesse ano não vamos dar mais.
Também porque o nosso horto foi atingido, infelizmente, pelos dois eventos.
Foi muito estrago lá?
Não foi muito, mas o pouco que deu estragou bastante.
Estragou, uhum. Bom, nós vamos reforçando então esse alerta para o pessoal que quiser participar desses cursos, né, para fechar o ano, tanto de pecuária como de fruticultura. Então, não perca essa oportunidade.
Não perca a oportunidade. A gente pode vir a trazer o ano que vem, né? Não está certo. A gente vai lançar o cronograma ano que vem. Mas quem tem interesse em participar esse ano, tá aí. É só buscar informação conosco na secretaria ou ligar no telefone, né? A qualquer um dos ramais da secretaria, mas o específico é o 9112. tira qualquer dúvida. E para a inscrição, eu preciso apenas o nome, o contato telefônico e o CPF para poder emitir o certificado depois.
E até para viabilizar novas parcerias com esses parceiros, é importante uma boa adesão, que o pessoal venha,
sim,
participe.
Sim, é importante. Né? O pessoal tem que vem de fora, deve ter uma visão, uma boa impressão, né? Que o pessoal está participando, está buscando.
Que bom. Priscila, obrigado e bom trabalho para você.
Eu que agradeço, tá? Obrigada.
Conversamos com a Priscila Gonçalves, engenheira agrônoma e também coordenadora do Centro de Formação de Produtores, destacando principalmente esse trabalho de 2019, falando sobre os cursos de pecuária e fruticultura que serão realizados para a comunidade e para os produtores rurais neste mês de novembro, a nível de região. Agora, 7h45, nós vamos às informações do segmento rural com Ana Lúcia Giacomini. Temperatura, repito, 16 graus.
Produção Rural.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou há poucos dias para os empregados da Imater os dados definitivos do Censo Agropecuário 2017. O levantamento é uma fotografia do dia 30 de setembro de 2017, momento em que o Brasil apresentava pouco mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários. Na mesma data, o Rio Grande do Sul contava com 365.094 estabelecimentos agropecuários. Em número de estabelecimentos agropecuários, o estado está em quarto lugar, ficando atrás de Bahia, Minas Gerais e Ceará.